Muito bem, queridos, nós estamos falando sobre casamento, divórcio, novo casamento. Nós estamos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, e hoje nós vamos tratar, começando aqui a tratar, versículos 38 ou 39 e 40 de 1 Coríntios, capítulo 7, onde lemos assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. E o Senhor vai abençoar os nossos corações a meditação na sua santa e bendita palavra. Muito bem, queridos, esses dois versículos, eles enfatizam tanto o compromisso como a continuidade do estado matrimonial. O vínculo estabelecido pelo casamento somente pode ser desfeito, dissolvido pela morte. Durante a vida, este vínculo continua perante Deus, qualquer que seja a circunstância. A união é formada por Deus e somente pode ser desfeita por Ele. A liberdade para um novo casamento depois da morte do marido ou da esposa é restrita a um novo marido, a uma nova esposa, um esposo que esteja no Senhor. O versículo final enfatiza a liberdade que a morte trouxe e com ela a oportunidade de permanecer livre e usar mais tempo para servir ao Senhor. Isso não é obrigatório, mas é recomendado e merece uma consideração cuidadosa. Agora, o ápice, o cume, o ponto mais alto da revelação divina sobre o casamento, ele é encontrado ali em Efésios capítulo 5. Com percepção profunda, o apóstolo Paulo revela um ensino, uma doutrina baseada na verdade fundamental que está relacionada à criação, ao princípio, lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Efésios 5 é o ápice, é o monte alto do qual podemos avistar todos os aspectos do vínculo matrimonial. Ninguém que tenha compreendido a importância da doutrina estabelecida aqui pode honestamente justificar o divórcio, nem pensar em tomar outra esposa enquanto a primeira ainda vive. Alguns ensinam que a figura usada aqui não deve ser enfatizada demais, pois a morte danifica a figura, assim como o divórcio. Contudo, esse não é um ensino aqui, um ensino sadio. Enquanto todos os casamentos são desfeitos pela morte, o vínculo entre Cristo e a Igreja não pode ser desfeito, porque nenhuma das partes pode morrer. Na maioria dos casos onde ocorre o divórcio, embora não em todos, a razão principal é para facilitar um novo casamento. À luz de Efésios capítulo 5, isso rebaixa a majestade da expressão do casamento entre Cristo e a Igreja. Aqueles que rejeitam a continuidade do casamento por toda a vida negam na sua vida que Cristo e a Igreja são a expressão ideal do matrimônio que estava no coração e mente de Deus mesmo antes da fundação do mundo. Uma apreciação dessa verdade e das circunstâncias práticas que isso exige aos casados evitará o divórcio e o pecado de um novo casamento. Von Almen observa o seguinte: ninguém pode arrepender-se do seu casamento, no sentido bíblico de arrependimento. Ninguém pode pedir perdão a Deus pelo que ele próprio fez. Portanto, o casamento não está de forma alguma no nível de fornicação ou adultério, mas no nível santificado, onde a vontade original de Deus é restaurada e onde, por antecipação, a sua vontade final já encontra o seu campo de ação dentro da igreja. Temos visto que a união entre Jesus Cristo, o único Senhor, e a sua noiva, a única igreja, é o verdadeiro fundamento teológico da monogamia cristã. Esta união também é a razão profunda pela indissolubilidade do laço matrimonial. Os casais cristãos não podem livrar-se um do outro, mas precisam ficar e ficam inseparavelmente unidos, porque o Senhor Jesus Cristo nunca virá outra vez em toda humildade para se dar, por meio de uma nova cruz, a uma nova igreja. O que o apóstolo escreveu em Efésios capítulo 5 perderia todo o seu sentido se a união do casal cristão fosse dissolúvel. A ideia de unir pessoas divorciadas cujos cônjuges ainda vivem, uni-los em nome de Deus, nunca teria ocorrido na mente do apóstolo Paulo, porque é tão contrário a todo o ensino sobre o casamento. Tal ato tornaria Deus o autor de um adultério. Isso seria algo extremamente reprovável pelo próprio Deus. Muito bem, nós que somos responsáveis pelo programa A Voz do Evangelho concordamos com esta opinião e muitas outras citações poderiam ser dadas para apoiar a nossa convicção. Em termos gerais, a carta aos Efésios pode ser dividida em duas partes. Os capítulos sobre a posição e propósito, que são os capítulos 1 até o capítulo 3, e os capítulos práticos, que são 4 até o capítulo 6. Podemos dizer que das alturas dos lugares celestiais, na primeira parte da carta, nós descemos para viver tudo o que está no nível da planície no nosso andar diário. Devemos ser, na prática, o que nós somos por nome, em condições, em condição, e o que somos em posição. Seis vezes o Filho de Deus é lembrado de como ele andava no passado, e instruído como deve andar agora como cristão. Você pode abrir aí em Efésios capítulo 5 e olhar para os versículos 10. Depois você vai para Efésios 4, versículo 1. E sabe, talvez o nosso ouvinte possa perguntar se o andar cristão tem qualquer coisa a ver com o casamento. Querido, querida ouvinte, o andar do cristão deve demonstrar Cristo na união matrimonial. Se as virtudes de Cristo não são vistas nesse vínculo, onde então elas vão ser achadas? Onde? O que está errado na sociedade de hoje, onde tantos casamentos estão sendo desfeitos? Quando o divórcio é contemplado, onde está o amor que foi prometido lá no dia do casamento? Que afronta à comunidade cristã? Que testemunho ao mundo quanto aos feitos na presença de Deus, quanto aos votos que foram feitos lá? E de Testemunhas são arrastados através da sordidez, da amargura. Quão sério é a infidelidade para com a esposa da sua aliança, a mulher da sua mocidade. Lembra de Malaquias 2:15? O Senhor aborrece o matrimônio, o divórcio, porque temos sido infiéis com a mulher da nossa mocidade. O tempo de namoro deve ser usado para averiguar a compatibilidade mútua. Realmente, tempo deve ser gasto para se conhecer um ao outro, orando juntos, vendo desabrochar o amor um para com o outro. A compatibilidade para o casamento é descoberta durante o período de namoro e noivado. Este tempo deve ser conservado no padrão moral mais elevado, enquanto a mente de Deus é buscada. Hoje em dia, talvez os casais estão se precipitando e frequentemente eles se casam novamente por causa de atração física. Muitas vezes não dão tempo suficiente para o desenvolvimento do verdadeiro amor e compreensão tão necessários antes de assumir um casamento com maturidade. Que padrão elevado é exigido de nós em Efésios capítulo 5, principalmente nos versículos 1 e 2. Veja o que diz esses versículos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que grande dádiva de amor nós temos! Quem pode negar este grande amor de Cristo para conosco e este sacrifício tão aceitável a Deus? Mas nos versículos 3 e 4, há seis pecados que devemos evitar e que nem devem ser mencionados entre nós, como convém a santos. Esses pecados imorais mencionados no versículo 3 são prostituição, impureza e avareza. Esses pecados eram praticados descaradamente no mundo ao redor de Éfeso, tanto no mundo religioso como no mundo social. E hoje também, praticados no mundo em que nós vivemos, queridos ouvintes. Essas palavras repugnantes descrevem um tipo de amor pervertido em contraste total com o amor sacrificial de Cristo. O que temos nesse contexto é a sensualidade em toda a sua variedade repulsiva em contraste com o verdadeiro amor. A sensualidade afeta as ações e também a fala. As ações podem ser expressas na forma de prostituição ou fornicação, que inclui todas as formas de pecado sexual ilícito. Na impureza ou obscenidade e na cobiça ou avareza. Também, a sensualidade frequentemente é revelada nas torpezas, que significa as palavras obscenas que geralmente conduzem à conduta vergonhosa. Também em parvoíces, que é a linguagem frívola dos insensatos, ou em chocarrices, que é aquele humor grosseiro com triplo sentido. Temos de notar cuidadosamente o que o versículo 5 diz, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo aqui está lembrando aos santos de uma verdade que eles já sabiam. E por que ele faz isso? Sentimos que esta passagem é muito solene e que não deve ser tratada superficialmente, porque traz ensino moral que precisa ser enfatizado. Naqueles dias em Éfeso, precisava. e também precisa ser enfatizado hoje mais do que nunca. Alguns usam o versículo 5 para apoiar um divórcio e novo casamento, ensinando que o novo casamento produz adultério perpétuo, como ensinado nesses estudos que estamos fazendo. Então, tais pessoas perderam sua salvação, porque aqui diz que nenhum adúltero tem herança no reino de Deus, mas esse ensino, querido, é falso. É um ensino extremo. Nenhum salvo pode perder a sua salvação ou a salvação eterna não seria mais eterna. O que as Escrituras ensinam aqui é que é o que é ensinado nesses programas que estamos fazendo, é que quando uma pessoa crê em Cristo, deve haver uma mudança de vida. O homem que deixa sua esposa e comete adultério vivendo com outra mulher e depois é salvo, deve no mínimo, sendo salvo, terminar essa associação pecaminosa. Talvez não seja sempre possível reconciliar-se com a sua legítima esposa. Talvez ela tenha filhos com um outro homem, talvez o homem tenha filhos com outra mulher, e ficará responsável para sustentar tanto a ela como aos filhos, mas continuar vivendo juntos, que era errado antes de ser salvo, não pode ser certo. Agora ele é salvo, há uma mudança de vida. Hoje existem muitos tipos de problemas complicados relacionados com isso. E assim, grande cuidado, muita oração são necessários da parte dos anciãos da igreja ao tomar decisões nesses casos. Contudo, não podemos permitir que os nossos corações nos governem acima das Escrituras, por sentirmos compaixão por muitos nessa situação. Temos sempre de lembrar da santidade da casa de Deus e da preservação do seu povo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos lembra: guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. É possível cair da firmeza, mas graças a Deus, nunca podemos. Nunca podemos cair da nossa salvação. Se a verdade de Deus em relação ao matrimônio é a santidade da vida do salvo, são apresentadas às pessoas envolvidas e elas continuam a viver em pecado, então a pergunta a ser respondida não é: será que perderam a salvação? Mas a pergunta que deve ser feita é: será que realmente foram salvas? Para entender a força dessa parte das Escrituras, temos de examinar detalhadamente os requisitos morais exigidos por Deus dos santos, indicados pelas palavras no versículo 3. Como convém a santos. Devemos notar que a palavra de Deus nunca, em qualquer tempo ou maneira, permite qualquer forma de vida imoral ou qualquer tipo de associação imoral. Aqueles que seguem esse tipo de vida são chamados filhos da desobediência. Embora seja a prática do mundo ao nosso redor, somos ordenados: não sejais seus companheiros. Versículo 7. Éramos trevas, mas agora, como filhos da luz, temos de andar na luz. Isso mostra a mudança de vida que ocorreu naqueles que foram libertos dos reinos das trevas. Será que essa mudança é vista nas nossas vidas? Estamos andando em amor, luz e sabedoria? É óbvio que adúlteros salvos têm de mudar suas vidas e separar-se de associações impuras. E pelo seu batismo, declarar a todos que deixaram o pecado. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Isso é bastante claro. E deve ser aceito sem disputa por todos os que querem seguir a Cristo. Perguntamos, será que a salvação traz uma mudança de vida? Com certeza traz. Ninguém pode negar isso e não é fácil encontrar confirmações na Bíblia. Em todos os casos de conversão na Bíblia, a evidência desta mudança é impressionante, como Efésios capítulo 5 está ensinando. Aquele que era o beberrão e dominado pelo álcool, em Efésios 5,18, agora é instruído a ser cheio do Espírito Santo. Então, uma mudança notável. O ladrão de Efésios 4, versículo 28, recebe instrução para não furtar mais. E se nós aplicássemos os conselhos dados em Efésios 4, versículo 31 e 32, à esfera doméstica, não haveria problemas na vida matrimonial. Qual a mudança esperada daqueles que são divorciados e que se casaram de novo e que estão vivendo em adultério? O que dizem fazer agora como salvos? A salvação não tira a condição pecaminosa se ficarem juntos. É o casal mesmo que tem de remover este pecado. Todos os que confessem a Cristo devem segui-lo. Como pode o adúltero seguir a Cristo e ficar numa associação sexual ilícita, tendo abandonado o seu primeiro cônjuge e talvez até os seus filhos? O que diria o povo da comunidade em que essa pessoa é conhecida se ela começar a distribuir folhetos ou estiver presente numa pregação ao ar livre? Será que tal pessoa, sem mudar a sua vida, deve pedir o batismo? Nunca poderia ser correto para o testemunho e muito menos para a comunhão da Igreja de Deus. O Senhor disse: os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Lucas capítulo 16 e versículo 8. Como isso é verdade, não é? Eles conhecem os padrões que aqueles que confessam ser salvos devem ter, especialmente aqueles que se reúnem ao nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, vemos como o pecado moral é sempre um assunto de muita fofoca, e assim devemos entender as exigências do mundo sobre o testemunho da igreja local. Disto vemos como é necessário sempre considerar qual será o efeito do pecado moral e matrimonial sobre o testemunho local, na comunidade ou cidade. Infelizmente, esta consideração nem sempre existe. Isso causa grande tristeza na igreja local que precisa tratar do problema que está acontecendo no seu meio. E o propósito dessas mensagens é ajudar igrejas locais com esses problemas. Não deve haver interferência de irmãos de fora, mas os anciãos locais são responsáveis para guiar aquela igreja nesses assuntos. Lamentavelmente, muitos falham nesse ponto. Paulo teve que perguntar aos coríntios, lá em 1 Coríntios 6, versículo 2, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Será que devemos realmente acreditar que a salvação anula o primeiro casamento de alguém e que assim é cancelada a sua obrigação para com o seu primeiro cônjuge e que agora, por causa da salvação, Deus reconhece o novo parceiro como cônjuge legítimo? Concordamos que a salvação cancela o pecado. Mas será que o primeiro casamento era pecado? Aqueles que ensinam essas coisas diferentes precisam responder a essas perguntas e a muitas outras. como quando e onde esses novos convertidos devem começar a andar no caminho cristão em obediência à palavra de Deus? Como eles vão mostrar que houve uma mudança nas suas vidas desde que vieram a conhecer o Salvador? Como eles irão começar a testemunhar a outros que conhecem a sua vida passada e talvez conhecem o sofrimento que causaram ao seu primeiro cônjuge? É aqui que muitos têm falhado. Eles não têm levado em conta a importância do testemunho perante o mundo, diante do qual somos chamados a testemunhar. Às vezes, temos recebido pessoas que professam ser salvas, temos batizado e recebido na comunhão algumas cujas vidas e associações impuras não lhes dão o direito moral nem de distribuir folheto. Esse é o triste resultado de negligenciar o valor do testemunho da igreja e querer agradar aqueles que não têm o desejo de fazer mudança nas suas vidas para poder recomendar o evangelho e dar poder ao testemunho evangélico. Alguns se mudam para lugares onde não são conhecidos, mas isso é, em princípio, não altera nada. Como os apóstolos, o nosso testemunho deve começar em nossa Jerusalém. A Epístola aos Efésios nos mostra do nosso passado, em capítulo 2, versículos 1 e 3, e do que éramos, e nos alerta enfaticamente sobre o que agora devemos ser como aqueles que receberam vida. A carta enfatiza muito como devemos andar. Será que temos considerado seriamente os assuntos matrimoniais e morais no contexto do nosso testemunho na comunidade? Será que rebaixamos o padrão para acomodar amigos e parentes ou para atrair mais membros? Será que, sejam amigos ou parentes, é muito errado partir deste princípio e agir dessa maneira. O testemunho cristão já está fraco sem acrescentar a comunhão àqueles que não podem andar na verdade porque as suas vidas não recomendam o Evangelho. Nunca devemos esquecer que há a possibilidade de profissão desses ser uma profissão falsa e que nunca foram salvos. Terrível é este pensamento, mas existe a possibilidade de alguns procurarem os benefícios da salvação sem estarem preparados a abandonar os seus pecados. É muito possível para uma pessoa ser convertida a um estilo de vida, mas não ser convertida em verdadeiro arrependimento a Cristo. Podemos estar encorajando isso se falharmos em observar o seu processo espiritual. Podemos falhar por não falar com eles e aconselhá-los especialmente se houve problemas de pecado matrimonial. Tiago 1:27 diz: "A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo." Efésios. Que o Senhor nos abençoe e complete aos nossos corações o que temos meditado nesses instantes. Amém.